relação com a política em geral, seguida do desconhecimento relativamente à União Europeia, ao Parlamento Europeu ou às eleições europeias. O que é, de certa forma, intrigante é que, apesar dos portugueses, sendo dos eleitores europeus que menos importância dão ao ato eleitoral para o Parlamento Europeu pelo seu nível de abstencionismo, estão entre os cidadãos que expressam maior confiança na União Europeia. No Eurobarómetro sobre o Futuro da Europa, 2021, 76% dos portugueses expressaram ser positivo Portugal pertencer à União Europeia, com apenas 2% a considerar ser um fator negativo. Embora completamente contraditório, no mesmo barómetro, os portugueses afirmam, por larga maioria, que a melhor forma de garantir que a sua voz é ouvida pelos decisores na União Europeia é simplesmente votar para as eleições europeias, eleições essas onde temos batido recordes de abstenção. Estes dados são conhecidos publicamente, não servem para traçar nenhum retrato negativo da nossa relação com a Europa, mas sim para refletirmos em como podemos melhorar estes processos e absorver as preocupações das pessoas, como também se fez recentemente no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa, onde milhares de portugueses de todas as idades participaram. Senhor Presidente, já vou terminar. Como as duas propostas que aqui discutimos sublinham e bem, as instituições europeias e respectivos Estados-membros onde nos incluímos estão a trabalhar em aperfeiçoar o acesso dos cidadãos ao seu direito de voto e elegibilidade, seja nas eleições autárquicas, seja nas eleições europeias, em tentar acabar com qualquer tipo de discriminação que coloque em causa este direito fundamental de um cidadão europeu que esteja por qualquer motivo em mobilidade num país do qual não é nacional, muito menos colocar em causa os seus direitos eleitorais no seu país de origem. Em conclusão, são duas propostas que vão naturalmente no bom sentido, são positivas para a participação democrática, são positivas para continuarmos um caminho de melhoria do processo democrático e cidadania europeu, são positivas para reforçarmos a confiança e segurança das pessoas na construção do projeto europeu. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, reconhecimento público, foi o que ouvimos aqui. Reconhecimento público é que temos tido uma dificuldade a organizar o nosso próprio processo eleitoral e basta vermos aquilo que aconteceu nas eleições na Europa, que elegeram, aliás, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Esta reformulação e este aperfeiçoamento desta transposição com data prevista até 2023, traz a este Parlamento uma série de questões e a nossa intervenção vai muito na lógica de perceber se os partidos, nomeadamente o Partido Socialista, que tem a maioria nesta Câmara, assim como o Partido Social Democrata, consideram ou não que devemos pensar que o processo eleitoral e toda a legislação eleitoral deve ser revista. Estas transposições têm aqui diversas questões que devem ser analisadas. A Europa, quando foi criada, na sua gênese, tinha a defesa do espaço europeu, a defesa das nações, respeitando as culturas, as tradições, a soberania e a independência dos povos. Nós, de facto, temos sido bons alunos para demonstrar à Europa que transpomos todas as diretivas, continuamos com uma subserviência exagerada a Bruxelas e não percebemos muitas vezes as consequências que isto poderá ter no território nacional. Nós defendemos, de facto, a Europa, defendemos uma Europa forte, uma Europa que defenda a sua soberania, que tenha as suas nações com a sua cultura e a sua identidade bem vincadas. Não queremos perder a nossa soberania, nem aceitamos uma venda a retalho de Portugal, sejam elas através de eleições autárquicas ou outras. Quando olhamos para aquilo que nos é proposto, entendemos claramente que permitimos com esta transposição que não é necessário ter a nacionalidade para ser eleito em Portugal. Neste mesmo país onde os nossos imigrantes, residentes lá fora, se quiserem candidatar às autarquias nas suas terras, não são aceitos pela lei eleitoral atualmente em vigor e discriminamos os nossos imigrantes aceitando à boca grande tudo o que vem de fora. Não podemos aceitar estas lógicas sem que pelo menos se pense numa reformulação da lei eleitoral. Consideramos que as transposições devem ser validadas, mas acompanhadas por projetos de lei que possam valorizar aquilo em que acreditamos e a posição que temos em relação à Europa. Esta transposição levanta claramente uma urgência da revisão da lei eleitoral. É urgente revermos a lei eleitoral, não só na questão do círculo de compensação, não só na revisão dos círculos eleitorais que estão feitos à medida de PS e PSD, que têm que ser revistos, mas também da forma de como eleger e quem tem poder para ser eleito. Pegando em alguns exemplos e fazendo aqui um mero exercício de referente às últimas eleições autárquicas. A Junta de Freguesia de Arroios passou nos últimos anos 10 mil atestados de residência. 10 mil atestados de residência. De acordo com os dados que temos disponíveis, apenas 44% da população de Arroios votou nas últimas eleições, que significam 12 mil votantes, o que significa que aqueles atestados de residência, 10 mil passados, daria para ganhar, com maioria absoluta, a Junta de Freguesia de Arroios, de gente que não tinha que obrigatoriamente ter qualquer ligação a Lisboa, a Portugal ou o que quer que seja. Meus senhores, estes 10 mil dariam certamente para que o vereador do Livre não fosse eleito, por exemplo, em Lisboa, e a minha dúvida que fica aqui é se não terão sido estes 10 mil a elegê-lo para a Câmara Municipal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP não acompanha o projeto de resolução número 266 proposto pela Comissão de Assuntos Europeus. Pelo contrário, recomenda ao Governo que se pronuncie contra a proposta diretiva do Conselho sobre o direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União não residentes, residentes num Estado-membro cuja nacionalidade não possuam. Não está em causa, sublinhe-se, a concretização da capacidade eleitoral ativa e passiva dos cidadãos da União, mas sim o risco da violação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Para além de uma tentativa de harmonização de normas eleitorais que cabem a cada Estado-membro e que, no caso português, são matéria da competência exclusiva do Parlamento, a proposta visa introduzir mecanismos de controlo desproporcionais e ilegítimos de cidadãos estrangeiros. Muito bem. Como bem enfatiza o relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, há, vou citar, pelo menos dois pontos que se apresentam como potencialmente problemáticos. O primeiro, e volto a citar, relaciona-se com a organização do processo eleitoral, com a obrigatoriedade dos Estados-membros terem de recolher informação estatística individualizada sobre os cidadãos móveis, desde logo a identificação se estes votaram ou não. Tal procedimento, cuja execução prática enfrenta além do mais obstáculos como a análise manual ou informática dos cadernos eleitorais para a recolha de dados, não só não se aplica, nem poderia aos cidadãos nacionais, mas também comporta o risco de lesão de direitos da generalidade dos cidadãos protegidos na ordem jurídica portuguesa. É o caso da proteção de dados pessoais. Face ao controlo administrativo sobre quem votou ou quem deixou de votar, inaceitável, mesmo que vise prevenir votações em duplicado. Não há em Portugal, nem se crê que esta Assembleia algum dia aprove, qualquer forma de tratamento estatístico individualizado do exercício do direito de voto.
Exatamente.
O segundo ponto referido no relatório tem a ver com o prazo de transposição da diretiva, 31 de maio de 2023, isto é, dentro de 7 meses. É manifestamente curto para as mudanças preconizadas que implicariam o desenvolvimento de meios tecnológicos que assegurassem as novas obrigações da administração eleitoral, se acaso fossem aceitos pelo Estado português, e apelamos a que o não sejam. Ora, sem prescindir da posição do princípio do PCP que enunciei, devemos perguntar: que avaliação fez o Governo e que avaliação terá capacidade de fazer ainda das profundas implicações jurídicas, materiais, práticas, etc., das alterações da organização eleitoral portuguesa? E como e com que legitimidade se operacionalizaria o verdadeiro rastreamento cívico dos eleitores estrangeiros? Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Mesmo tendo em conta alguns dos riscos enunciados, quer pelo Grupo Parlamentar do PSD e também agora pelo Grupo Parlamentar do PCP, na generalidade a Iniciativa Liberal concorda com esta iniciativa da Comissão Europeia, obviamente por um lado por aprofundar a cidadania europeia e permitir aos cidadãos que estão em mobilidade que vejam de forma efetiva garantidos os seus direitos eleitorais, agora também com menos burocracia, mas queria também deixar uma nota, dizer que concordamos com o Sr. Deputado Miguel Iglesias na preocupação relativa aos elevados níveis de abstenção e dizer que temos sensivelmente um ano e meio para corrigir isso até às próximas eleições europeias e parece-me claro que o PS, tendo maioria absoluta e mais de uma centena de deputados, tem claramente a responsabilidade de iniciar os trabalhos, e nós obviamente também cumpriremos a nossa parte, para que seja possível até lá tirar Portugal daquilo que penso agora de cabeça ser o top 5 da abstenção a nível europeu, o que é claramente grave, e um distanciamento também claro dos cidadãos com as instituições europeias, e temos cerca de um ano e meio para corrigir isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar de um debate em que às vezes confundem coisas muito diferentes, confundindo eleições autárquicas com europeias, alegando que os portugueses saem prejudicados porque os estrangeiros seriam candidatos em eleições europeias aqui e os portugueses não podem ser lá fora, esquecendo que a primeira vez que isso aconteceu, Sr. Deputado, se ouvir é capaz de aprender qualquer coisa, porque por acaso é até do seu círculo eleitoral que o primeiro deputado português que foi candidato em Itália, Pedro Cannavarro, do PS e do PRD, beneficiou da possibilidade de ser candidato num terceiro país, ou num outro Estado membro da União Europeia, porque é de pessoas concretas que se trata, ou seja, dos milhões de cidadãos europeus que vivem noutro Estado membro da União e que ou se dirigem a uma secção de voto e não conseguem exercer o seu voto, ou que gostariam de ser candidatos pelo país onde residem e não o podem ser, e, portanto, facilitar de forma administrativa a que isso possa fazer, sem ter que alterar a lei eleitoral nacional, porque aí sim seria uma violação de soberania, e fazer uma campanha publicitária para que as pessoas conheçam os seus direitos, onde é que podem e onde é que não podem votar, para impedir que as pessoas tentem votar duas vezes, é claramente uma coisa boa. É preciso ir mais longe e construir de 27 democracias nacionais, de um clube de democracia, uma democracia europeia pujante, que possa fazer face aos autoritarismos por esse mundo fora e também já dentro da União Europeia, aliados de alguns grupos políticos que aqui estão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há, da parte das instituições europeias, como já discutimos várias vezes nesta legislatura, uma intenção de mudar regras e direitos de cidadãos e de mudar também as regras eleitorais que os Estados soberanamente decidem sobre si próprios. Não é o caso concreto desta iniciativa que pretende melhorar os direitos dos cidadãos no que toca à mobilidade e à possível participação de cidadãos que são oriundos de outros Estados-membros das eleições autárquicas ou eleições locais dos Estados em que residem. Da parte do Bloco de Esquerda, o princípio em si é aceitável e louvável. O problema são todos aqueles problemas que já foram identificados como passíveis de serem trazidos, quer pela versão final da atual proposta, quer pela transposição da proposta em si. E por isso a nossa aceitação é uma aceitação condicionada sobre os pressupostos que estão em cima da mesa, que deve garantir que os problemas no horizonte não são materializados, que são salvaguardados os direitos dos cidadãos, que não são colocados em causa os direitos dos cidadãos pela forma até como está